Dr. José Maria Neves, o que é de facto a presidência na diáspora?
Bom, é essencialmente para ser o traço de união entre os cabo-verdianos que estão nas ilhas e os que vivem na diáspora. Cabo Verde é um estado transterritorial, transnacional, temos cabo-verdianos espalhados pelo mundo e é bom ouvir aqueles que vivem lá e os que estão na diáspora e tirar consequências das ânsias, das exigências e das expectativas dos cabo-verdianos quanto ao futuro do país. E é por isso que eu estou aqui, para dialogar com igrejas, academias, associações, empresários e cidadãos em geral, sobre o Cabo Verde, sobre a situação atual e sobre as perspectivas do seu desenvolvimento futuro.
Sr. Presidente, nós tivemos a oportunidade de falar com alguns cabo-verdianos aqui residentes que questionam, de facto, a utilidade e os resultados que se obtêm destes eventos, destes encontros com a comunidade e que têm sido levados a cabo ao longo dos anos. Muitos dizem que não há resultados na prática, nem para o país, nem para a comunidade. Como é que reage a estas opiniões? Como é que rebate estas opiniões?
Então, nós, cada visita que nós fazemos, encontramos uma diáspora mais integrada, uma diáspora com muito mais poder, e podemos constatar isso nos encontros que vamos tendo com mayors, com governadores, com deputados federais, com senadores. É tudo isso na perspectiva de analisar a situação da comunidade e de ver a melhor forma da sua integração. E a comunidade está cada vez mais integrada, participa na vida política, há muitos eleitos a nível municipal, a nível estadual e mesmo a nível nacional. Há muita gente nas universidades, nas empresas. Temos uma comunidade mais poderosa. Mas também é preciso ver que há universidades aqui, onde estão cabo-verdianos, que participam nas universidades em Cabo Verde. Há professores que dão aulas, há investigadores que fazem pesquisas sobre diferentes domínios da vida política, social e económica de Cabo Verde. E mais do que isso, temos de ver que conseguimos dois compactos do Millennium Challenge Account, dos primeiros países do mundo a conseguir o segundo compacto e tiveram um impacto muito grande no desenvolvimento de Cabo Verde. Globalmente tem havido muitos ganhos.
Sr. Presidente, que problemas, que preocupações tem a comunidade cabo-verdiana imigrante aqui nos Estados Unidos levantado?
Bom, basicamente há a questão dos transportes, não só os transportes aqui, a ligação entre Cabo Verde e os Estados Unidos, já houve ligação aérea mais permanente, agora não há ligação direta, tem que se fazer via Lisboa ou via Ponta Delgada. E também há questões que se prendem com as ligações aéreas e marítimas entre as ilhas e as oportunidades de investimentos em Cabo Verde para participar mais ativamente no processo de desenvolvimento do país, reclamando essencialmente da burocracia, que também condiciona apoios ao desenvolvimento das comunidades, dos municípios, etc.
Fala-se também muito em aproveitar exatamente a diáspora para o desenvolvimento de Cabo Verde, regresso total ou parcial dos quadros cabo-verdianos aqui existentes. Esta, todavia, não é uma realidade em Cabo Verde. Há interesse nesse regresso? O que é que pode o governo, o que é que pode a sua presidência fazer para levar estes cabo-verdianos, estes quadros cabo-verdianos a regressar e ajudar no desenvolvimento do arquipélago?
Essencialmente, os cabo-verdianos são transmigrantes. Os cabo-verdianos vão viver em vários mundos ao mesmo tempo. Não há pretensão de levar as pessoas a Cabo Verde. A pretensão é que cada um, agora com as tecnologias informacionais, poder participar globalmente no processo de desenvolvimento, aqueles que se puderem ir sim, aqueles que se puderem fazer investimentos em Cabo Verde sim, aqueles que se puderem trabalhar em Cabo Verde sim. Os contextos sabemos que são diferentes, os níveis salariais são muito diferentes, mas há aqueles que podem dar aulas nas universidades a partir de qualquer cidade nos Estados Unidos ou na Europa ou na América do Sul ou mesmo em África, e há também aqueles que podem fazer uma consultoria a partir do país onde estão, podem, um médico pode fazer, dar uma consulta, etc, etc. Há vários mecanismos neste mundo plano de hoje para elevarmos o patamar da participação da diáspora, também transferindo ideias, transferindo conhecimentos, fazendo propostas, estando mais presente na formação das políticas públicas em Cabo Verde.
Sr. Presidente, por último, o seu país é sempre apontado nos vários relatórios americanos como exemplo de democracia, liberdade e desenvolvimento em África. Todavia, desde o Presidente Aristides Pereira, não tem havido uma visita, ou não houve uma visita de Estado aos Estados Unidos. Poderá haver uma em breve? E, por outro lado, como é que vê o futuro das relações Cabo Verde-Estados Unidos?
Nós estamos a trabalhar nisso, mas as relações são muito boas, são relações intensas. Nós começamos desde muito cedo esse relacionamento. Na altura do presidente Aristides Pereira, havia um papel ativo de Cabo Verde nas negociações de paz na África Austral, que levaram à pacificação em Angola, à independência da Namíbia e à democratização da África do Sul. Neste momento, não há, do ponto de vista político, do ponto de vista geoestratégico, relações tão intensas, mas há relações económicas muito, muito fortes, há concertação política na arena internacional e tem havido troca de visitas, e agora vai-se com os Estados Unidos reforçar as relações no domínio da defesa e da segurança, sendo certo que com o forte apoio dos Estados Unidos, em 2006 realizaram-se os primeiros exercícios militares da NATO em África, precisamente em Cabo Verde. Mas estamos a preparar a ver se ainda durante este mandato será possível fazer uma visita de Estado aos Estados Unidos da América.